Quer dizer, esse quadro que nós estamos vivendo, principalmente com essa questão do, de um lado mudança climática, mas também de um mundo que construiu uma proposta de uma agenda até o ano 2030, que a gente não pode esquecer, né? E nós assumimos compromisso sobre isso. Então é um momento interessante que precisa, evidentemente, aprofundar debate, discussão e tomadas de posição, atitudes.
Nós conversamos, inclusive, agora há pouco com a Rita Camana, que é agente regional da Sanepar, uma preocupação, os reservatórios baixos, esse período de estiagem, as queimadas Brasil afora, essa questão também quando se discute o meio ambiente, a posição lá fora de alguns países, a posição do próprio governo federal, do novo governo no Brasil. Como é que o senhor vê toda essa situação envolvendo o meio ambiente? Preocupa?
Preocupa muito, mas é claro que a gente tem aí, começando com a questão da água, a essencialidade da água entrou pouco, há pouco tempo na própria agenda brasileira. A gente achava que o problema da água era do Nordeste semiárido. Uhum. Quando atingiu o maior PIB brasileiro, que é São Paulo, e aí ficou com aquela crise d'água terrível, é que o Brasil, acho que levou um choque para compreender o quadro que nós temos. Mas esse é um problema até planetário. Quer dizer, a água, na verdade, é uma coisa, é algo que devia ser tratado como uma coisa sagrada, não é mercadoria. A água não é apenas um bem de consumo necessário, ela tem uma essencialidade. Então, por exemplo, vamos rapidamente colocar, a questão da água, ela está tão forte na vida de todos nós, já que não existe vida humana, animal nem vegetal sem água, mas 80% dos empregos que existem no mundo passam pela água. E quando você tem mudança do clima, a primeira grande vítima da mudança do clima, até não são diretamente os humanos no primeiro momento, é a própria água com o seu ciclo, porque há alterações. E outra questão concreta ligada à água é que, na verdade, ela se tratou de um assunto, até nós participamos de um grande evento que aconteceu até no Parlamento Europeu, chamado Água para a Paz. Por quê? Porque para evitar conflitos, você tem que ter outro tratamento no assunto da água. Conflito que eu digo, às vezes, de pequenas propriedades, ou até grandes, ou até qualquer outra atividade econômica, mas entre países. Existe hoje vários e vários países que você já está com problema de conflitos pesados sobre a questão da água. E paz para a água porque, já que falou da Sanepar, é que nós vivemos, por exemplo, um problema grave. No Brasil, o primeiro grande contaminante das águas, na verdade, é o esgoto não tratado. Uhum. Portanto, é uma ação humana. A segunda é o agrotóxico, também uma ação humana. Por outro lado, eu pergunto, por exemplo, nós estamos com um problema de estresse hídrico aqui na região oeste do Paraná. Há períodos do ano, já há muito tempo, que você tem problema de água. Em alguns municípios mais, outros menos, ou regiões dentro de um município. Mas eu dou um exemplo concreto. Nós não conseguimos no Brasil, e aí aqui a região pode ser, quem sabe, pioneira, a construir uma política regional de reuso da água. Vamos lá. Por quê? E a Sanepar vai permitir, eu fui presidente do Conselho da Sanepar por 4 anos, quando fui secretário de Estado, então eu tive a oportunidade de aprofundar a importância da Sanepar, mas também a importância de políticas públicas e decisões políticas sobre assunto, água e saneamento. De compreender, por exemplo, que praticamente 60% da água que nós pagamos para a Sanepar, e quem sabe os ouvintes vão se surpreender com isso, 60% da água que nós pagamos para a Sanepar é de uso não nobre. Podia ser substituída essa água por uma água, por exemplo, com baixa contaminação, enfim. Por exemplo, você pega uma produção de suínos, uma proprietário, por exemplo, que nem aconteceu quando nós estávamos cultivando o Galboa, ele usava 300, 400 metros cúbicos de água por dia, enquanto família. Uhum. Mas a propriedade usava 12 mil litros por dia. O que é que acontece? Ele secou o poço, a nascente acabou morrendo. A solução. Com a proposta que nós começamos a fazer de cisternas na região, ele passou a ter uma cisterna de 450 mil litros, simplesmente aproveitando pelas calhas colocadas a água que caía de graça dos céus, né? E com isso ele resolvia um problema por muito tempo. O dia que foi feita a inauguração, ele começou quase que chorando e chegou para mim: olha, diretor, está vendo isso aqui? Eu estou fazendo uma pequena terraplanagem aqui porque eu vou fazer mais uma cisterna por minha conta agora. Eu não quero mais ter problema com a água. Eu estava tendo que ir embora. Por quê? Porque o uso dele, 99%, é não nobre. Quando eu lavo o carro aqui em Cascavel com a água da Sanepar, é um crime. Porque a água da Sanepar, inclusive, é dolarizada. Por quê? Porque uma parte desse produto químico é importado para tratá-la e torná-la potável. Quando eu tenho uma indústria, por exemplo, enfim, onde é que estão os grandes consumos d'água? É preciso que a gente tenha uma política de uso e reuso. Vou dar um exemplo só internacional. Singapura, hoje é um dos países, é uma das, mais, das melhores economias que nós temos no mundo. Singapura importava água. né, e com um drama importador de água. Eles fizeram um trabalho intenso, com muita pesquisa, com estudo, com um trabalho parecido com esse que nós fizemos no que diz respeito a trabalhar a bacia hidrográfica, porque a natureza está tudo interconectada. A natureza não está dividida por município. A natureza está dividida pelo um planejamento da natureza, que é bacia hidrográfica, microbacia, subbacia, enfim, é assim que funciona. Uhum. E aqui em Cascavel, a nossa terra aqui, é abençoadíssima. Mas qual é o cuidado que nós temos com as nascentes, por exemplo, que formam o rio São Francisco? O principal rio da região aqui, ele nasce em Cascavel. Tem dois São Francisco, o falso e o verdadeiro, né? Uhum. Mas, por exemplo, o que, que eu quero com isso dizer? De um lado, o que, que fez Singapura? Uma grande pesquisa, um estudo intenso e uma política de definir como é que eu faço a cultura da água, o cultivo da água e faço também um trabalho de reusar. Então, eles estão hoje com 46% da água utilizada naquele país é de reuso e querem chegar a 68%. Então, com a chuva que nós temos durante o período de chuvas, e o sul é abençoado porque você tem momentos de estresse hídrico, de algumas secas, mas, na verdade, você tem uma precipitação pluviométrica boa. Cascavel, você tem de 1.800 a 2.010 milímetros de precipitação por ano. A média na Espanha é 350. Uhum. Imagina o que é para nós com um gasto de 2.000 e pouco.